Momento Água e Energia, uma produção da Fundação Parque Tecnológico Itaipu.
Em março de 2018, o Brasil se tornará o primeiro país da América Latina a sediar o Fórum Mundial da Água, maior evento global relacionado ao tema. Pensando nisso, a Web Rádio Água desenvolveu uma série de entrevistas com especialistas de diversas áreas para comentar os principais temas que serão abordados durante o evento. Confira! O Brasil reúne condições favoráveis para a pesca e a aquicultura, o cultivo de organismos cujo ciclo de vida em condições naturais se dá total ou parcialmente em meio aquático, seja em água doce ou salgada. Para isso, temos uma costa marítima com longos 8.500 quilômetros de extensão, além de 12% da água doce disponível no planeta. Para se ter uma ideia da importância dada à aquicultura, segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, ela é considerada a atividade agropecuária mais rápida em termos de resultados produtivos e uma das poucas capazes de responder com folga ao crescimento populacional, o que pode contribuir para o combate à fome em todo o mundo. Na entrevista especial, conversamos com Arcângelo Signor, pós-doutor em Engenharia da Pesca e coordenador do curso de Engenharia de Aquicultura no Instituto Federal do Paraná, campus Foz do Iguaçu. Ele falou sobre o potencial do setor e os desafios em desenvolver uma aquicultura sustentável que gere renda às famílias sem prejuízos ambientais. Arcângelo, o Brasil possui condições favoráveis para a aquicultura. Quais são as regiões que mais se destacam neste setor?
O Brasil, na verdade, é um país de grandes dimensões, né? A gente tem um potencial imenso para a aquicultura. A gente pode colocar que hoje a gente utiliza em torno de 20% dos recursos que a gente tem para a aquicultura. Então, a gente tem um grande potencial para crescimento. Em função de ser um país tropical, há diversas regiões produtoras com as suas características, com as suas especificidades, né? Então, por exemplo, a região sul, se a gente pegar Rio Grande do Sul, Santa Catarina, a gente tem uma região um pouco mais fria. Então, a gente produz algumas espécies características, por exemplo, como a carpa, que é um peixe que de ambiente mais de clima mais frio, né? Ele vem bem em temperaturas amenas. A região do Paraná, São Paulo, região centro-oeste, já tem uma produção maior de tilápias. Então, na região oeste do Paraná, a gente tem um grande produtor de tilápia a nível nacional. Subindo para o lado do Mato Grosso, Rondônia, essa região já produz muito tambaqui, que são os famosos peixes redondos, tambaqui, pacu, tambatinga. Então, é bem regionalizado, né? Rondônia também tem uma produção grande de pirarucu. A região nordeste, ela produz tilápia também, produz camarões, né? Região de Santa Catarina produz muitos moluscos, né? Por exemplo, como as ostras, os mexilhões, e acaba tendo um comércio grande aí em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas. Há um grande comércio dessa produção de Santa Catarina. Então, assim, tem os polos, né? Os polos de produção. É lógico que dentro desses polos, alguns itens, eles puxam a cadeia. Por exemplo, fábricas de rações, frigoríficos, que acabam incentivando a cadeia produtiva também a se desenvolver, né?
Qual a importância da conservação da qualidade dessas águas para a prática da aquicultura?
A água, no sistema de aquicultura, que a gente chama, ela é a matéria-prima principal, né? Não adianta a gente ter uma boa ração, uma boa genética, um bom manejo de outros itens, se a nossa água não tiver qualidade. Então, o item primordial para a aquicultura é a água. Então, a gente tem que cuidar, a gente tem que tratar a água muito bem, dentro da aquicultura e até após a gente fazer o uso dela, ou seja, quando faz a captação de água, a gente tem que captar uma água boa e tem que devolver ela, se não igual, de melhor qualidade para o ambiente, né? Ou seja, para os rios. Por quê? Para baixo, a gente chama no percurso do leito do rio, a gente vai ter outras atividades que estão sendo desenvolvidas, seja ela de sedentação humana ou animal, ou até propriamente a aquicultura novamente numa outra propriedade, numa outra situação. Não é possível, não tem condições a gente ter uma boa produção se a gente não tiver uma qualidade de água. Então, a gente sempre ressalta isso muito para os alunos em todas as disciplinas, em todas as etapas da produção. A gente tem que levar em consideração a água, porque é a matéria-prima, é onde o peixe está sobrevivendo. Então, o peixe é um organismo aquático, ele retira da água o oxigênio, por exemplo. Então, se você tiver qualquer tipo de impacto ambiental, o peixe não vai conseguir extrair da água o oxigênio, que é fundamental para a vida. Então, ele vai acabar tendo problemas de saúde, tendo problema de mortalidade, tudo isso reflete lá no bolso do produtor. Então, a gente tem que ter essa qualidade de água da melhor forma possível, né? Não vai ser uma água para dessedentação humana, mas ela tem que atender outros requisitos, como oxigênio, nível de amônia, principalmente, fósforo e tal, que existem as legislações também que enquadram isso, né? Existe a resolução CONAMA, que ela traz principalmente essas características de qualidade de água para a produção aquícola. Então, não tem como a gente não ter uma produção aquícola sem ter uma água de qualidade.
Arcângelo, como é possível praticar uma aquicultura sustentável que gere renda às famílias sem causar problemas ao meio ambiente?
A aquicultura ela passa por diversos níveis de intensificação, né? Desde a aquicultura mais tradicional, onde a gente tem poucos ou reduz o máximo os impactos ambientais, né? E até do nível industrial, onde a gente acaba tendo maior produtividade por área. Então, hoje, a gente sempre recomenda que seja uma aquicultura sustentável aquela que ela permite uma geração de renda, seja uma renda complementar à renda das famílias que estão no campo, ou até uma renda que ela seja a renda principal da propriedade, né? Então, hoje, a aquicultura ela tem demonstrado bons lucros, bons rendimentos econômicos aí, sem agredir o meio ambiente. Dentro da agressão do meio ambiente, a gente pode citar dois exemplos. Introdução de espécies exóticas ao cultivo, por exemplo, hoje o pirarucu, que não é da nossa bacia, então isso é um problema, até o Ibama ele restringe muito esse uso das espécies. E também o impacto ambiental direto, que é os resíduos, resíduos da aquicultura mesmo, né? Então aquela sobra que está no fundo do viveiro, quando se faz uma despesca, ele acaba sendo lançado para o meio ambiente. Embora hoje a gente se recomenda muito os tanques de decantação, né? Então que são tanques que, a partir do momento que você faz uma despesca, a água não vai mais diretamente para o rio, ela permanece dentro da propriedade, ela permanece em um tanque. Nesse tanque, toda essa partícula, essa matéria orgânica que a gente chama, ela decanta, ou seja, ela permanece na propriedade e depois é liberado a água. Esse resíduo que sobra, que é a matéria orgânica, pode ser utilizado para irrigação, pode ser utilizado para diversas outras atividades, porque são fontes de nitrogênio e fósforo. Então, são excelentes adubações, aí, principalmente para pastagem, adubação para agricultura. Né? Então, tem essas fontes. Então, a gente consegue hoje produzir de forma sustentável na aquicultura, sim.
O oeste do Paraná vem se desenvolvendo consideravelmente nesse setor. Muito disso graças à expansão das infraestruturas das cooperativas. A região pode apostar na aquicultura?
A região oeste do Paraná é uma das regiões pioneiras aí no sistema de integração a nível de Brasil, né? A nível nacional, a gente tem algumas empresas que fecharam o sistema de produção, por exemplo. Então, a gente vai para São Paulo, tem algumas empresas que têm as estações de reprodução, tem a fábrica de ração, tem o frigorífico. Então, é uma única empresa que fechou toda a cadeia produtiva. No caso da região oeste do Paraná, a gente está entrando com as cooperativas, né? A Copacol foi a primeira que começou, então ela é um sistema integrado, onde ela fornece a forma jovem, os alevinos, fornece a ração, fornece assistência técnica e faz o processamento do pescado, ou seja, despesca, comercialização, e o produtor fica com uma parte, ele tem uma remuneração por quilo de produção. Atualmente, a Cevale já entrou no mercado também na área de produção de peixe, então eles estão com o frigorífico quase pronto, já tem peixes alojados, já estão em sistema de cultivo para iniciar os abates já esse ano também. Então a gente tem um grande potencial, o potencial da região oeste ela é muito grande, porque é uma região rica na parte de produtos de origem vegetal, né, principalmente os grãos, milho, soja e outros, em função de ter uma característica de ter abate de suínos, aves, então a gente tem uma farinha de origem animal também que a gente utiliza, principalmente na ração. Então, a gente tem um crescimento ainda a ser explorado, né?
Quais são os principais conhecimentos repassados aos alunos dos cursos de aquicultura ofertados pelo IFPR?
A gente tem o curso técnico em aquicultura e o curso de nível superior de engenharia. Ele atua principalmente nas áreas aí de produção de organismos aquáticos, seja ele peixes, camarões, em água doce e outros organismos em ambiente marinho. Moluscos, crustáceos, né, os camarões de água salgada, ostras, mexilhões e também peixes em ambiente marinho. Esses são alguns pontos que a gente aborda dentro do curso, né? E ele tem algumas outras ações que a gente inclui também, né? Então, manejos adequados dos ambientes aquícolas, questão de reservas, código florestal, a gente aborda a parte de legislação. A gente também tem no curso a parte de processamento das indústrias, então é um curso bem, bem completo aqui que a gente oferece à comunidade geral, né?
Vamos falar sobre água, energia e sustentabilidade? Acesse webradioagua.org.
Você ouviu Momento Água e Energia, uma produção da Fundação Parque Tecnológico Itaipu. Para saber mais sobre água, energia e sustentabilidade, acesse webradioagua.org.